Vamos começar lá no estado do Paraná. Quem vai conversar com a gente daqui a pouquinho é o Maurício Dorigon, é Marilson Dorigon. Ele é produtor rural lá na região de Sertanópolis, no estado do Paraná. E ele vai trazer para a gente o relato de como é que estão as lavouras de soja lá na região de Sertanópolis, região que, como outras do Paraná, vem recebendo bastante chuvas, muitas precipitações, isso impactando diretamente as lavouras de soja. Já teve áreas replantadas, a chuva continua. Quem vai contar para a gente, então, é o Marilson Dorigon, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Marilson, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. O prazer é todo meu. Eu peço desculpas, está chovendo bastante aqui no momento. Então a internet está oscilando um pouco, deu até trabalho para mim conectar, né? Então, qualquer eventual problema aí, já peço desculpas aí, mas é sempre um prazer poder estar aqui com vocês.
E Marilson, mais do que impactar na internet e nessas questões, a chuva traz impacto para as lavouras de soja aí na região. Como é que estão essas áreas de soja por aí? Porque essa chuva não passa, né?
Ah, sem dúvida, Guilherme. Embora tenha sido alguns volumes em áreas localizadas, né, a gente teve uma tromba d'água, a gente chama de tromba d'água, né? E são muitos milímetros em poucos minutos na última quinta-feira, principalmente numa área sentido a Londrina, aqui perto do distrito da Varta, próximo à Embrapa Soja aqui, né? E divisa com Sertanópolis e Bela Vista do Paraíso, onde choveu mais de 100 milímetros em questão de 10, 15 minutos. E o problema é que ali tinha sido áreas replantadas, áreas que tinha sido terra mexida, inclusive causou problemas de erosão muito grande, entrou, invadiu pistas, né, da BR, né, pessoal, até questão de por causa de acidentes, teve fazer a limpeza, interditar um pedaço da pista, e essas lavouras já tinham sido afetadas com chuva de granizo no dia 1º de novembro, tinham recém sido replantadas, mexeram por causa das erosões, teve que ser terra mexida, replantado, e perdeu-se naquela parte do município ali, perdeu-se o replantio também. Nas outras áreas, tem chovido desde quinta-feira também, mas volumes menores, a gente não tem questão por causa de erosão, tantos danos, né? Foram chuvas não tão volumosas.
E aí, Marilson, se para aquele produtor que precisa replantar já fica bastante difícil, questão de custos, questão de janelas, para esse que vai ter que replantar o replantio, fica ainda mais complicado, né?
É uma situação que o cara tem que pensar duas vezes no que fazer, né? De repente, até não fazer o replantio da soja, esperar um pouco e já plantar o milho, porque é o seguinte, as janelas são muito apertadas, né, Guilherme? Se você imaginar que a gente atrasou o plantio da soja, pensando no milho safrinha lá na frente, isso porque as chuvas não vieram no começo de outubro, demorou para vir, né? Imagina então se a gente fizer um replantio agora, hoje, 17 de novembro, um exemplo. Como eu disse, essa chuva caiu na quinta-feira, mas desde quinta vem chovendo. E quando a chuva cessar, parar, vai demorar mais dias ainda. Então o cara só vai conseguir plantar, fazer o replantio a partir do dia 20, 21 para frente, se não vir mais chuvas ainda, né? Então a janela, o milho safrinha, ou ele esquece e tenta mais uma vez, ou ele aguarda mais um pouco e acaba plantando já realmente o milho em vez de plantar a soja.
Se a gente olhar para essas previsões, Marilson, como é que estão os próximos dias? Tem previsão de novas chuvas ou as previsões estão mostrando a paralisação dessas precipitações?
Então, hoje ainda tem previsão de chuvas, inclusive eu estava vendo até o alerta, né, para a nossa região, e não é muito bom, né? Está até dizendo alerta de tempestades por aqui. Tomara a Deus que não venha. Por enquanto está chovendo, mas é um volume razoável, mas sem aquelas pancadas muito fortes, sem muito relâmpagos e trovões e sem vento. Mas o que a gente tem visto é que para essa semana teria um intervalo de uns 3, 4 dias e depois o retorno da chuva novamente, né? Então, praticamente não dando trégua para o produtor. Inclusive, eu mesmo, Guilherme, eu tenho uma área E devo fazer o replantio e estou no aguardo. Não tem. É só no momento que parar para a gente pensar certinho no que vai fazer.
E aí, Marilson, um outro impacto dessas chuvas, né, ficar por conta de doenças, né, que também não dá para fazer aplicações, aumenta essa umidade, o produtor também vai ter que redobrar a atenção com isso daqui para frente, né?
Ah, sem dúvida, né? A gente sabe que, olha, Guilherme, anos chuvosos igual esse já aconteceu, mas o problema são a mistura de fatores que podem determinar a entrada da doença mais cedo. Uma deles, lógico, é o excesso de umidade, de chuva, e outra é a temperatura. Um exemplo está marcando de mínima, de hoje para amanhã, mínima de 15 graus. São temperaturas que nessa época do ano são incomuns e a gente tem tido muitos dias frios. Então, isso acarreta que doenças que gostam desse tipo de clima se instalem é muito mais fácil. Faz muitos dias que a gente não vê o sol, né? Não tem sol. Então, é bem complicado, além de fungos no solo. Nós tivemos um mês de setembro bem pouco chuvoso, não teve decomposição daquela palha do milho safrinha. Então, os fungos ficam nessa, quando tem um movimento de decomposição do solo. Então, a gente está tendo problema de mortandade de plantas, a gente chama de morredeira, né? Morrendo muito pés de sojas que já nasceram há 15, 20 dias e estão morrendo devido a fungos de solo e devido a essa decomposição que não ocorreu antes, né? Então, uma situação difícil também, porque muita gente agora está na época de fazer o limpa. Que seria o limpa? A gente pegar antes do fechamento de rua das sojas, né? LV4, fazer o glifosato, outras coisas, para conter as ervas daninhas. Então, o que está acontecendo? Com esse excesso de chuva, as ervas daninhas estão ali, e quando chega num ponto que você já não consegue mais matar com eficácia essa erva daninha, e aí ela pode. Criar a tal da mato concorrência com a própria soja, né? Então, vai atrasar os trabalhos de campo e tem muitos lugares que já estavam encharcados, então é difícil entrar com maquinário, talvez até que vai ter que optar para fazer aplicações com drone em algumas áreas.
Marilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Guilherme, é sempre um prazer, mais uma vez, conversar com você e com toda a audiência de vocês, fazendo convite, né? Eu tenho o canal no YouTube, quem quiser acompanhar, fica à disposição. Marilson Dorigon falando do campo. Inclusive, ontem a gente teve uma live bem bacana com os inscritos, quem quiser acompanhar uma live de quase uma hora e meia, né? Só destacando também, né? Além de tudo, né, Guilherme, a gente tem acompanhado os preços e estava tendo uma oscilação positiva nos últimos dias e, infelizmente, com o último relatório do USDA foi bem negativo, o dólar em baixa. Então, a tendência, infelizmente, dessa semana é de preços de produtos, principalmente na soja, mais baixos do que estavam na semana passada. Isso não é positivo para a gente, já que pensando a longo prazo, os contratos futuros também estão muito baixos em relação a outros anos e o custo da gente só aumentando com questão de replantio e questão de outras coisas, né? Então, não temos tão boas notícias. Então, aguardar para ver se vem contratos melhores, mas ainda não tem uma luz muito boa nesse finalzinho de ano ainda em relação à soja, não, Guilherme.
Marilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região de Sertanópolis. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima. Tchau.
Esse é o Marilson Dorigon, ele que é produtor rural lá em Sertanópolis, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as áreas dessa safra de soja 25-26, que seguem recebendo muita chuva lá na região. Maurício destacando que até algumas áreas que já tinham sido replantadas depois do granizo do começo de novembro foram impactadas por chuvas no final da última semana e agora o produtor se encontra no momento de decisão delicada. Ou fazer o replantio da soja pela segunda vez e praticamente abandonar uma segunda safra de milho, ou esperar com essas áreas e apostar na segunda safra de milho na sequência. O produtor tendo que tomar essa difícil decisão. Verdade é que as previsões de tempo apontam a continuidade dessas chuvas, inclusive tem alerta para tempestades hoje lá na região, o que só vai prejudicando ainda mais esse cenário, já que depois que essa chuva passar, vamos precisar de alguns dias para essa terra secar, para o produtor poder voltar para o campo para realizar essas atividades. Outro impacto daqui para frente fica por conta da pressão de doenças, já que todo esse cenário de chuvas impede o produtor de entrar na lavoura para fazer as aplicações e também vai aumentar a pressão de patógenos. Inclusive, já tem plantas sofrendo com fungos que estão ali nas palhadas. Isso pode ter grande impacto para a sequência das atividades. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o restante do desenvolvimento dessa safra de soja 25-26, lá na região de Sertanópolis, no estado do Paraná, aqui ao longo da programação do Realidades da Safra e do Notícias Agrícolas.